Olá, ouvintes do podcast São Paulo Sonha, aqui é Raul Justilores e a gente vai falar hoje de incorporação, mas não das grandes incorporadoras que constroem aí dezenas de prédios ao mesmo tempo e que às vezes são bastante criticadas nesse podcast pela qualidade arquitetônica ou urbanística. Vamos falar sobre pequenos incorporadores. Ou seja, não sei se eles vão gostar da palavra boutique, mas seria aí de uma escala menor. E eu estou aqui com o Eduardo Carvalho, que criou a incorporadora Mob em 2013 e está aí já no seu terceiro edifício. E o Eduardo Veronese, que está lançando uma startup de incorporação, uma incorporadora com alma de startup. Bem-vindos os dois Eduardos, Carvalho e Veronese. E a primeira pergunta é, há espaço hoje para essas incorporadoras boutique? E qual é esse espaço dentro de uma concorrência aí com tantos gigantes? Quem começa?
Raul, posso começar?
Por favor.
Obrigado pelo convite, é sempre um prazer conversar com você sobre esses assuntos. A resposta é que há, eu acho que, claro, existe espaço para incorporadoras menores. O mercado imobiliário, ele sempre foi pulverizado, né? Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com isso em 2002, a maior incorporadora na época tinha 7% do mercado de São Paulo. Hoje, talvez tenha, quer dizer, com certeza tem mais do que isso. O mercado se consolidou um pouco, mas continua tendo espaço para fazer coisa boa, sabe? Eu acho que... E fazer coisa boa demora mais tempo. Eu acho que é mais difícil. Você precisa pensar mais, resolver melhor os problemas. Então, é difícil fazer coisa boa em escala, né? É difícil fazer 10 prédios bons ao mesmo tempo. Prédio não é carro, né? Então, eu acho que você tem que ser pequeno para fazer coisa boa.
E eu acho que o cliente reconhece. Você definiria coisa boa? Se você só puder definir um pouquinho...
Eu sabe que eu gosto dessa expressão, Raul? As pessoas perguntam Sim. Assim, o que é boa? Eu uso muito assim, a boa arquitetura e a arquitetura ruim. Mas existe isso? Eu falo, existe isso, entendeu? Coisa boa, acho que o primeiro ponto é que, com relação a um prédio, eu acho que tem que ser um prédio que seja bom para a cidade. Esse é o primeiro ponto, eu acho.
Sensacional.
Em segundo lugar, tem que ser um prédio que dure. E para durar, ele precisa ter boa qualidade e precisa ser bonito ao longo do tempo também, né? Não pode ser um prédio esteticamente refém de modismos. Então, eu acho que é isso. No final, é difícil escapar daqueles princípios de Vitrúvio, né? Assim, boa construção, né? Ser bonito e prático. Acho que é difícil escapar disso. Então, acho que boa arquitetura é isso, Raul.
Perfeito.
Que legal.
Eduardo Veronese, como esse espaço para incorporadores pequenos? Como você vê essa entrada?
Obrigado pelo convite, primeiro, Edu e Raul aí. Eu também enxergo como o Edu Carvalho. A gente sabe que é um mercado muito pulverizado mesmo. Mesmo os grandes controlam, olhando para o Brasil, nem um quinto do mercado, tá? Os 10 maiores da Bolsa não controlam isso. E esse espaço para pequenos incorporadores surge também porque eles estão na vizinhança onde eles atuam, né? Eles têm uma relação duradoura com esses espaços. E aí eles enxergam oportunidades que essas grandes empresas não percebem ou que descartam porque a escala é pequena. Isso é verdade tanto na periferia, na minha opinião, quanto na Faria Lima, tá? E olhando para esse mercado de luxo, em que o Edu fala das coisas boas, que eu concordo plenamente, é natural que incorporadoras boutique consigam atuar num nível maior, porque no fim do dia o cliente valoriza o detalhe, e quem tem tempo para pensar nisso e qualidade para executar. E uma outra coisa que é interessante é que a exclusividade de se ter algo com poucas cópias, né? De não ser aquele empreendimento com centenas de apartamentos, todos de luxo, que na prática não tem aquela questão de uma edição limitada que você procura num carro, talvez numa bolsa, mas que as pequenas, então, incorporadoras, boutiques, conseguem entregar algo exclusivo de verdade, né?
Entendi. Deixa eu fazer uma provocação aqui. Eu gravei um podcast no ano passado com Otávio Zarvos, e ele dizia que no início da ideia Zarvos, ele queria fazer prédios pequenos, com poucas unidades, ótima arquitetura, e que as plantas fossem totalmente livres, basicamente cada comprador pudesse desenhar para si o apartamento que queria. E o que ele disse é que se tornou algo muito caro, na prática, muito demorado, que assim, nas vésperas de entregar o apartamento, tinha comprador ainda mudando de ideia onde colocar a cozinha ou banheiro, que são aí as áreas molhadas caras. Então, que a partir daí ele começou a fazer prédios maiores, com mais apartamentos e um pouquinho menos flexíveis, porque ele dizia que o tal prédinho romântico de 8 apartamentos ficava tão caro que corria o risco de encalhar. Como vocês veem isso da personalização, de não fazer aí a linha de montagem barata, mas ao mesmo tempo de ter preços competitivos? Edu Carvalho.
Eu acho que o Otávio tem razão. Eu acompanhei de fora essa experiência dele, assim, fazendo projetos menores e muito personalizados, e eu soube, né, que ele sofreu um pouco com isso. A gente faz coisa pequena, mas talvez não tão pequena assim. E eu acho que é importante, claro, que o cliente tenha flexibilidade, as pessoas, né, pessoas diferentes moram no mesmo prédio, no mesmo espaço. Então, o apartamento tem que se adaptar para isso. Então, o nosso prédio, por exemplo, da Cotoxó, a gente colocou todas as instalações e estrutura na periferia do apartamento. Então, tem 82 metros quadrados o apartamento, mas totalmente livre. Mas eu não dou infinitas opções de planta para o cliente personalizar. Eu dou algumas, assim, tipo, talvez 20, né? Considerando todas as combinações que ele pode fazer. Mas são fáceis, já estão previstas no nosso projeto, entende? Tipo, ele não pode escolher aonde vai ficar o banheiro, isso mudaria toda a logística da obra, realmente, sabe? Atrasaria a obra, custaria muito mais caro. E eu acho que no final, 99% das pessoas vão preferir o banheiro no lugar que a gente escolheu, entende? Eu acho que é trabalho do arquiteto também, que está projetando o prédio nosso, saber qual é esse mínimo denominador comum, entendeu? Assim, tipo, o lugar onde o banheiro vai funcionar melhor dentro daquela planta e tal. Então, acho que assim, e ao mesmo tempo, também eu acho que cada vez mais a gente vai poder personalizar os prédios, porque a tecnologia vai ajudar muito a gente a fazer isso. Acho que está acontecendo cada vez mais, vai acontecer cada vez mais. Mas eu acho que é uma coisa para a gente fazendo gradualmente, sabe? Sem radicalismo, de um lado. Eu acho que foi muito boa a experiência do Otávio. Eu conheço os prédios, enfim, que ele falou isso. Acho que foi até prédios muito legais, muito bonitos. Mas realmente não deve ter sido fácil fazer uma planta absolutamente flexível, entendeu? Então, mas acho que a flexibilidade é importante, sim.
Veronese, esse preço final te assusta? Ou seja, fazer algo aí personalizado, mas que acabe ficando inviável de tão caro?
Ah, com certeza. Você, como incorporador, você tem que saber qual público você está querendo atender. E se você parte para essa personalização extrema, realmente é um mercado muito rarefeito, que pouquíssimas pessoas estão vão ter acesso. E fora que a empresa não consegue realmente crescer de uma forma sustentável, né? O Otávio mencionou, eu acredito que é o edifício Simpatia, né? E que foi o edifício responsável por me apaixonar, na realidade, por arquitetura e construção e incorporação. Tenho que agradecer isso a ele. É muito lindo aquele edifício. Mas tem essa realidade, como o Edu falou, tem que saber dosar, e os profissionais bons de arquitetura, incorporação, sabem dosar, entendem o cliente, entendem o que o cliente precisa, o que ele valoriza, o que ele pode pagar, né? Mas no fim do dia, eu vou falar aqui que a construção civil é exagero chamar de uma indústria, né? Porque na verdade é uma guilda. A maioria do que se produz é artesanato, são construções feitas no canteiro de obras que nunca mais se repetem, seja, estou falando desde a coisa mais barata até a coisa mais cara. Então, tudo tem esse caráter, né, de ser um pouco único, a maioria do que se produz. E os bons incorporadores vão saber dosar a mão aí, no que a personalização tem o papel, no que a grande escala tem também economias. Cada público acho que vai exigir um ponto aí nesse espectro.
Aliás, falando de público, tem um episódio recente aqui do podcast São Paulo Sonha que eu fiz com o Lucas Vargas, que é o CEO do Grupo Zap. E ele falava dessa questão da comoditização do valor do metro quadrado, que muita gente acha que você é só calcular o metro quadrado tipo do bairro X ou da rua Y, multiplica, e esse é o valor que tem que ser do apartamento. Ou seja, esquecendo se tem arquitetura, se os materiais são bons, se ele colabora, né, com a paisagem da cidade, com a beleza da cidade, como o Edu falou. Ou seja, para muita gente, para um público, aliás, muito maior do que a gente imagina, o metro quadrado é uma commodity. Vocês veem mudanças no público ou a gente ainda está falando de um nicho aí muito pequeno da pessoa que está disposta a pagar por mais para morar num imóvel de qualidade, de planta, de materiais melhores?
Eu acho um absurdo, né? Assim, essa referência de preço por metro quadrado. A gente não compra comida assim. A gente não compra carro assim, não compra telefone assim, né, por quantidade, e não deveria comprar a casa em que a gente mora assim. O espaço de um apartamento pode mudar muito a qualidade da construção, do projeto, enfim, e a predisposição da pessoa a pagar mais por uma coisa melhor, é claro que ela existe. O problema é que é muito difícil o cliente conseguir reconhecer isso enquanto o prédio não está pronto. Mas pode ser um assunto nosso aqui, mas o que acontece hoje é que o modelo em que os empreendimentos para incorporação são financiados, ele te obriga praticamente a você vender metade dos apartamentos, mais, né? Tipo 80%, 90% do prédio, antes que ele está pronto. Então, o que você vende para o cliente, é bonito falar isso, né? Vende um sonho, mas ele está conhecendo o empreendimento por um papel. Você pode levar ele em outros empreendimentos que você fez para mostrar a qualidade do que você faz, mas no final ele não está vendo de fato o que ele está comprando. Então, o que acontece, e eu acho que as empresas que trabalham melhor e fazem coisa melhor, talvez sofram um pouco com isso, é que o cliente está mais disposto a pagar, a reconhecer essas diferenças quando o prédio está pronto, tá? Não na planta, né? não no folheto. E aí sobram um pouco os apartamentos, entendeu? Então, eu acho que isso é ruim para o mercado, é ruim para o cliente. Eu acho que é uma coisa que a gente precisaria... assim, não sei se rever, mas enfim, eu repensar esse assunto, entendeu? Como são financiados empreendimentos imobiliários para facilitar com que a gente venda mais apartamento no prédio pronto e fique mais claro para o cliente a diferença entre o metro quadrado um melhor e outro pior.
Ou seja, o decorado acaba tendo, o visite decorado acaba sendo mais importante do que o resultado final do prédio.
E toda aquela parafernália que está naquele apartamento decorado para te convencer de que aquele apartamento é uma coisa que provavelmente não vai ser o seu, você está pagando também, quer dizer, você paga mais caro, entendeu? Porque o incorporador foi obrigado a fazer aquele apartamento decorado para te convencer a comprar o apartamento, que talvez te frustre quando o seu estiver pronto, entendeu?
Entendi. Veronese,
eu vejo isso
também?
Sim. Sinto, com certeza. Acho que tem dois fatores principais, que um é baixa educação, talvez, para saber apreciar um bom produto de arquitetura. Isso, mídia como a Veja São Paulo tentam batalhar para educar a população, mas ainda acho que é baixo, né, o nível de entendimento do consumidor geral sobre o que faz um prédio ser bom, um apartamento ser bom, uma casa ser boa. E no fim do dia, a gente vem de um histórico de possibilidades, vai, para se anunciar, que eram limitadas, que, vamos pensar no jornal, né, você comprava por linha lá o anúncio, e ainda tem muita gente que faz algo parecido online, que você coloca lá poucos dados, coloca a área, o número de quartos e acabou, né, sobra o espaço para o preço e é isso. Hoje em dia, eu acho que tem uma perspectiva muito boa de novas mídias, novas experiências que você pode proporcionar para a pessoa visualizar, de fato, o espaço e você conseguir criar algo que seja diferente, que, embora tenha uma área reduzida, talvez, que caiba mais no bolso, vai dar aquela sensação de amplitude, um bem-estar ao se viver. E você consegue transmitir isso através de realidade virtual, de experiências em que a pessoa consiga visualizar melhor, né? E o lado analógico disso é o decorado, mas hoje em dia, cada vez mais, tem experiências digitais que podem substituir. E isso eu entendo que vai mudar realmente a indústria, tá? Eu mapeei recentemente, mapeei a jornada do consumidor para comprar um imóvel e é tão longa, tão difícil para o consumidor que eu fico assustado que as pessoas ainda comprem imóveis. E espero realmente que os novos incorporadores, mesmo os atuais, né, passem a olhar para não só o produto construído, mas para toda essa experiência de mostrar o produto para a pessoa, de convencer ela e explorar esses pontos positivos de um bom produto e não largar ela na mão depois que ela passou a ter as chaves, né? Toda a questão de pós-ocupação, também do uso, é algo que foge muitas vezes, né, da construção civil e até da arquitetura. Se entrega um imóvel como se entregasse um carro e você nunca mais quer falar para a pessoa. E não é bem assim. Acho que um bom produto, uma boa relação entre empresa e cliente passa também por entender se aquilo está sendo bem usado, né? Se atendeu às expectativas. A experiência completa deveria ser assim, na minha opinião.
Aliás, aproveitando que você falou que o quão difícil é comprar um imóvel, você morou em Nova York recentemente, estudou lá, e no mercado nova-iorquino dos últimos 20 anos, pelo menos, as grandes incorporadoras produzem para locação. Então tem que fazer prédios que elas cuidam da manutenção e tem que fazer prédios que não envelheçam a pior em tão cedo, porque pertence, né, ao portfólio dessas empresas. Que outras coisas você viu no mercado imobiliário de Nova York que poderiam inspirar ou pelo menos promover o debate no mercado imobiliário aqui do Brasil, aqui de São Paulo?
Poxa, legal. Tem as coisas boas e as coisas ruins, né? Acho que, começando pelas ruins, talvez, que teve realmente uma onda na última década de edifícios palitos bem isolados, digamos, da arquitetura da região, né, que destoavam muito e tinham um foco em compradores que não usavam imóvel, basicamente. Eram pessoas ultra ricas do mundo que, né, compravam para manter aquilo vazio por 50 semanas durante o ano e ocupar durante duas.
Bilionário russo, bilionário saudita, chinês.
Chinês, perfeito. Então, essa onda, eu acho, foi muito ruim como produção imobiliária. Ao mesmo tempo, tem sim essa natureza maior aí de imóveis para locação, né? Essa relevância maior em todo o mundo desenvolvido, na realidade. E isso falta no Brasil, está começando apenas agora. Tem uma questão de estruturação de capital, né? De onde vem esse capital, geralmente é institucional, de fundos de pensão, etc., que aqui no Brasil era pouco ainda maduro, mas agora está mudando e vai realmente possibilitar esse novo jeito de fazer venda de espaços, vai, em que você construa realmente um prédio inteiro, mantém-se a propriedade do prédio inteiro e você é responsável, né, por dar continuidade naquilo, para não tornar ele um imóvel que agrida a cidade, porque você precisa alugar ele todo ano, basicamente, né? Então, isso que você falou faz todo sentido. E de outras iniciativas recentes importantes lá, tem algumas de requalificação de bairros, de regiões, como lá na região do Essex Market, que foram muito bem feitas, na minha opinião, com parcerias entre a prefeitura e agentes privados. E também existem empresas que realmente estão inovando no caráter mais soft aí do mercado imobiliário, né? Que não é só, então, o lado hardware, o lado do imóvel, mas o lado de você conhecer melhor os seus vizinhos, de você se engajar mais com a tua comunidade. E isso é uma camada, então, adicional através de atividades corpo a corpo, até, né, de gerentes de comunidade, mas também de software, que hoje em dia é algo, uma arma super valiosa aí que pode ser usada, né, para melhorar a experiência de todo mundo. E melhorando a experiência de um prédio, você melhora a experiência da vizinhança, melhora a experiência da cidade, sabe? É algo que o incorporador pode fazer.
Claro, claro. Aliás, aproveitar a pergunta para o Edu Carvalho, com essa questão da quarentena que está virando centena e pode virar bicentena, porque a gente não conseguiu fazer um confinamento decente no Brasil, já essa discussão do home office, essa discussão de empresas querendo sair de São Paulo, tem o caso aí da Vila XP indo para São Roque. Como você acha que isso vai afetar o mercado imobiliário aqui de São Paulo?
Eu acho que vai afetar de várias formas diferentes, né? Você ouve, como tudo, assim, tipo, ultimamente opiniões extremas, né? Tipo, olha, tudo virou de ponta cabeça, agora os prédios corporativos vão ficar vazios, agora não vai ter mais prédio com elevador, agora é só rampa, os prédios vão ser baixos, e todo mundo vai trabalhar home office, entendeu? Do outro lado, também, são pessoas que vão falar, não, isso não vai mudar nada, daqui a 1, 2 anos está tudo igual. Com relação ao escritório, né? E acho que provavelmente é difícil prever o futuro, mas provavelmente nem esses dois extremos não devem estar certos, né? De fato vai acontecer, acho que uma mudança está acontecendo já, não dá para negar. Tem empresas que já estão se mudando, que já se mudaram, né? Tem uma empresa que presta serviço para mim, tem 400 funcionários, está quase todo mundo home office, se mudou já agora no meio da quarentena para o escritório com espaço para 100 pessoas. Então não dá para dizer que não vai mudar, né, o mercado. Tipo, ele está mudando, ele vai diminuir provavelmente o escritório. E eu acho que as pessoas... E talvez mude algumas coisas também. Talvez a gente resgate alguns princípios também, voltando àquele assunto da boa arquitetura, que estavam esquecidos, né, Raul? Que é a ventilação natural, que é a iluminação, que são coisas que sempre foram importantes e talvez tenham sido esquecidas, né, nesses projetos, esses grandes projetos corporativos, ou mesmo... residenciais.
Ou seja, agora a pessoa está sendo obrigada a conviver com uma planta, com um imóvel que não tinha qualidade, né?
Eu moro num prédio moderno, dos anos 60, assim, quando eu paro de Souza, por exemplo, eu abro a porta do meu elevador social no térreo e eu caio num jardim, entendeu? Não tem hall fechado. Isso já é consequência, né, de uma preocupação com esse tipo, entende? É um prédio... é um healthy building, né? Tipo, como estão, enfim, vai entrar na moda talvez esse assunto agora. E eu acho que as pessoas vão começar a olhar mais para casa com mais cuidado. E de novo também, eu acho que não vai ser só uma moda, entendeu? Todas as pessoas têm esquecido desse espaço. Claro que a cidade é muito importante, você sabe, quando a gente já conversou sobre isso, né? Acho que a cidade é um espaço fundamental para convivência, tudo isso, de encontro. Mas talvez as pessoas revejam, entendeu? O descaso que talvez elas tivessem com a casa, dá para morar num espaço muito pequeno, apertado, desconfortável, improvisado, talvez elas resgatem um pouco esse cuidado que talvez tinha com a casa um tempo atrás, assim como espaço de conforto, de intimidade, de conversa, que eu acho que são coisas e hábitos que a gente está, que infelizmente aconteceu essa pandemia, etc., mas assim, o lado, se quiser, um lado positivo é que talvez ela tenha estimulado a gente a resgatar essa convivência íntima, familiar, né, enfim, e o cuidado com o próprio espaço, né.
Aliás, vou até aproveitar para perguntar para o Veronese, porque você estava me falando antes que um dos focos iniciais da sua empresa vai ser no interior, e pelo menos na última década, no interior do Brasil, mesmo no interior rico, a aposta foi por condomínios fechados, que são aí o oposto do que o Eduardo Carvalho estava falando, ou seja, são lugares que não propiciam tanto encontro, em onde das casas as pessoas, a aposta é no homogêneo, é no igual, em onde as pessoas não circulam tanto, pelo menos se não estiverem de carro. Você acha que esse momento de pandemia, que aliás agora está afetando bastante o interior, pode mudar o conceito do que é uma cidade boa do interior?
De fato, vai causar mudanças lá também, já tem causado, né? Obviamente, cidades do interior existe uma preferência maior por casas, né? Uma mais baixa verticalização do que cidades em capitais. Então, como você disse, lá teve muito nas últimas décadas um foco para a criação de condomínios isolados, isolados da cidade e isolados entre unidades, basicamente, né? E qualidade também variava muito. Eu acho que, assim como em prédios, como o Edu tem falado aqui, você via também que certos condomínios fechados eram uma repetição sem fim de unidades que não sem zero pensar na comunidade, no espírito de vizinhança, né? Esses fatores, dado que as pessoas vão passar mais tempo em casa, como o Edu tem falado, eu acho que faz todo sentido elas terem mais atenção e cobrarem mais, né, do mercado imobiliário. E não há motivos para que isso não reflita também nessas cidades do interior. Eu vejo que já, antes mesmo da pandemia, já tinha passado da hora de se pensar nas interações humanas dentro de casa e com os vizinhos. Quando você faz um condomínio, seja vertical ou horizontal, você criar pontos de contato e motivos para as pessoas conversarem, motivos para elas se conhecerem, além dos quesitos básicos de boa arquitetura. E o lado de algumas cidades receberem essas grandes empresas, algumas cidades do interior, né, tem um lado que não é de todo mal, que é a mão de obra que antes se deslocava, talvez, entre as regiões periféricas, aqui para a Zona Sul, para a Paulista, aqui em São Paulo. Essas empresas, elas vão encontrar mão de obra local, né? As grandes empresas aqui de São Paulo não são só feitas de diretores que ganham um salário enorme, né? Elas têm boa parte do quadro de pessoas de baixa renda que deslocavam durante 2, 3, 4 horas por dia. E essa boa parte dos funcionários, ela está mais próxima, talvez, de cidades de médio porte. E se as empresas forem para lá, né, elas poderão ter menos tempo de deslocamento. Já outras pessoas que, então, moram e querem continuar morando aqui na Zona Sul vão se contentar com uma rotina mais online e se deslocando de vez em quando. Então tem esse contraponto também. Eu imagino que as cidades médias vão ter um reforço de economia, ainda mais do que já vinha acontecendo, porque elas cresciam mais do que a média, né, antes da pandemia, e vão crescer mais ainda, na minha opinião, daqui para frente.
Claro, claro. Tomara que se escampe, porque até agora o que tem se dito são a inspiração de um campus isolado, ele acaba não melhorando em torno das cidades médias, né? Até onde o refeitório é interno, né? Ou seja, não tem nenhum restaurante a uma quadra que os funcionários possam ir caminhando, né? Tomara que não seja assim, apenas a cópia do campus americano dos anos 60, né? Esse é meu temor. Eu pergunto para vocês, justamente para promover essa concorrência, essa competição, a melhoria do mercado imobiliário, imagino que tenha mil obstáculos para quem quer ser um incorporador pequeno, e obstáculos legais de financiamento, etc. O que vocês sugeririam ou sonhariam que poderia facilitar a vida de quem está começando nesse mercado?
Para quem pensa em ser incorporador, eu acho que o primeiro passo é começar pequeno e começar, acho que o menor possível, sabe? Tipo, fazer uma casa e vender, entendeu? Eu acho que é o primeiro... Com pouco dinheiro, diminui o risco e você atravessa esse fluxo. Se você fizer uma casa e pegar financiamento, você tem um investidor, um tio que coloca o dinheiro, que te ajuda a comprar o terreno, você vai ter que prestar a conta para ele, você vai ter que, de repente o cara que vai comprar a tua casa vai ter que pegar financiamento na Caixa, você vai ter que ajudar ele a fazer isso, você vai ter que contratar o construtor para construir a casa, você vai sofrer, entendeu? Porque... talvez o custo não seja aquilo que você esperava, mas vai ter que pagar. Então, assim, numa escala pequena, você talvez passe por vários desafios que você encontre incorporando um prédio grande. E daí você pode fazer 5 casas, enfim, e escalando para um prédio maior. Acho que esse é um caminho. Outro caminho é trabalhar numa incorporadora já estabelecida. O problema é que talvez você fique com experiência mais limitada a um departamento, né, da incorporação. E incorporação é um processo que inclui, é global, né, inclui tudo, tipo finanças, engenharia, arquitetura, marketing, vendas, enfim. E é importante ter a experiência completa do ciclo. Eu recomendaria isso. Eu não fiz isso, eu comecei a trabalhar por acaso numa empresa pequena e tive essa experiência mais completa, enfim, tipo dentro de uma empresa, mas foi sorte, entendeu?
Claro. Não, tem muito estudante de arquitetura e estudante de engenharia que escuta esse nosso podcast. Imagino que muitos tenham essa vontade de abrir esse negócio, mas devem achar ou que é impossível, ou que justamente por não ter fluxo de caixa, isso que você acabou de falar, ter marketing, ter um engenheiro, ter alguém que cuide das contas, RH, etc., não é algo que você vai conseguir montar de cara. Você, Veronese, o que você acha que melhoraria ou facilitaria esse ambiente de negócios para novos aí candidatos a incorporadores?
Por natureza, já é uma ocupação que exige bastante experiência, eu diria, né? Então, as melhorias para facilitar alguém começar, elas desenvolvem uma redução da complexidade, né, do ambiente de negócios, de você ter mais segurança de onde buscar informação e que essa informação não mude, que as leis sejam um pouco mais estáveis, né? Mas, sinceramente, eu acho que não escapa um pouco, tá, de você passar um tempo aprendendo, como o Edu falou. É por natureza complexo, envolve o lado de arquitetura, de engenharia, lado financeiro, lado legal, lado de marketing, lado de gestão de pessoas, porque você não faz isso sozinho. Não é um negócio simples, sim, para ser sincero. E antes do podcast, eu estava pensando no que leva alguém a querer ser incorporador, né? Eu acho que é uma daquelas profissões que se aproxima um pouco da de vocação, porque você não aprende na escola. Cada projeto leva anos para ser concluído e o aprendizado vem muito pouco a pouco, principalmente por conta dos altos e baixos do ciclo econômico. Então, se você tem sucesso durante 2-3 anos, no quarto ano pode ser que seja horrível e você perca tudo que você ganhou. É algo de longo prazo mesmo, e é uma atividade muito arriscada, muito mais do que as pessoas imaginam. As margens são apertadas, qualquer erro ao longo desse longo processo pode gerar prejuízo. Então, o que motiva, né, as pessoas a querer ser incorporador? Eu estava pensando, eu acho que tem um quê aí de busca por imortalidade. Vou dar uma viajada aqui. Eu acho que, né, nós, meros mortais aqui, que não somos artistas, cientistas, estadistas, a gente busca uma forma mais acessível de deixar um legado. E é algo que seja minimamente permanente, né, na nossa vida. E mudar permanentemente a face das cidades, que são esse palco aí da nossa vida, da maioria de nós, para mim é algo que motiva, sabe, os incorporadores. Seja o Donald Trump lá que construiu a Trump Tower na Quinta Avenida, ou uma senhorinha viúva da periferia que construiu um ponto comercial com uma kitnet em cima. Para mim vem dessa ânsia de construir algo que permaneça, sabe? Tem muito ligado a isso.
Um dia eu almocei com um amigo meu do mercado financeiro, faz tempo, estava montando uma empresa. E ele falou assim, pô, eu tenho tanta vontade de fazer alguma coisa que fique, porque eu trabalho pra caramba. Isso ele ganhando, assim, milhões, entendeu? Rico. Pô, eu faço um negócio, mas o negócio some. E você faz uma coisa que ela fica, entendeu? Assim, tipo, aquilo, é claro que eu tenho consciência disso, mas aquilo, assim, tipo, me impressionou, entendeu? E eu não esqueço desse almoço. E esses dias, a gente tá com o prédio da Morato ficando pronto, acabou de sair o Abitz, e os clientes estão indo. E tô contente, todo satisfeito, sabe, fazendo a vistoria no apartamento. Eu tava esses dias com meu sócio, falei, puta, que legal isso, sabe, você vê o prédio pronto, assim, às vezes você sente esse prazer que o Edu Veronese tá falando, assim, sabe, a gente trabalha tantos anos para isso e às vezes, assim, tipo, se apega, né, às questões ali gerenciais e operacionais do dia a dia, e aí quando aquilo tá pronto, assim, você vê por que a gente... de alguma forma gosta tanto, né, de fazer um prédio.
Claro, não, décadas depois a gente ainda fala de Conjunto Nacional, Edifício Itália, Paquita, Bretagne, ou seja, de fato, pô, né?
Mas é por pessoas como você. É por pessoas como você, porque é muito fácil você não conhecer quem fez aquela edificação, outra edificação. São pessoas geralmente anônimas, são milhares de empreendedores que constroem a cidade no fim do dia. E, por sorte, depois de algumas décadas, existe o Raul que vai lá e pesquisa e cria um livro contando essas histórias maravilhosas, né?
Não, isso é importante. Aliás, até te perguntar, Eduardo Carvalho, como você escolhe os arquitetos com quem você trabalha? Porque tem tanto arquiteto que escuta esse podcast e muitos vão querer saber como eu trabalho para o mercado imobiliário. No caso, como você chegou aos teus profissionais?
Olha, na Mobi que eu fiz, quando eu montei a empresa, eu conversei com muitas pessoas, dezenas, entendeu? E o que aconteceu é que eu, talvez primeiro por afinidade na comunicação e por, talvez, assim, vocação, assim, é tipo uma sensação, assim, de que aquele terreno combina com aquele arquiteto. Eu não fiz muitos projetos na Mobi, fiz 3, né, e 2 foram com o Felipe Su, né, que também a gente trabalha muito bem junto, e o terceiro, o da Cotoxó, é com o Eduardo de Almeida e com o Xunde. E o Eduardo, assim, é uma pessoa que eu sempre admirei muito, né, um arquiteto que eu sempre gostei muito, é o meu arquiteto preferido. E o Xunde, um arquiteto também extremamente competente também, enfim, que trabalhou muito com o Eduardo, enfim, então, também que eu gosto muito. Então, assim, foi meio que por vocação e por afinidade, entendeu? Ao mesmo tempo, que eu te falei, né? Estou montando uma empresa nova com alguns arquitetos, sou sócio do Manuel e do Matheus, e a gente está desenvolvendo os projetos dentro de casa. Então, a gente está montando uma equipe de arquitetos também extremamente competentes para fazer os projetos dentro da incorporadora. Então, essa é uma novidade, eu acho, sabe? Tipo, é quase um escritório de arquitetura ou uma incorporadora que faz o projeto, um escritório de arquitetura que incorpora também. De tão importante que a gente acha que a arquitetura é.
Claro, claro. E a última pergunta tradicional desse podcast é: que sonho que vocês têm para São Paulo? Se vocês pudessem aí escolher um lugar ou uma coisa para melhorar a cidade, o que vocês fariam? Veronese.
Poxa, vamos lá. Eu tô aqui em São Paulo faz 4 anos, tá? 5 anos quase. E adoro aqui. Eu acho que vou escolher algo que deveria ganhar mais atenção do que já ganha, que são os rios da cidade. São um diamante bruto para mim, são, né, bastante machucados aí, por sinal. Eu acho que desde os menores, que eu aprendi em um evento do Esquina com o Edu aí, que ainda cortam a cidade e foram enterrados esses rios menores, né? Até o Tietê e o Pinheiros. Praticamente toda cidade grande do mundo nasceu à margem de rio, né? Elas fazem parte indissociável da boa experiência que é viver ou passear numa cidade como Nova York, Londres, Paris, e aqui o potencial para melhorar a qualidade de vida dos habitantes de São Paulo é enorme, né? Através dessa relação da melhor relação com os rios. Seja em recreação, em transporte, em habitação, tem muita coisa que dá para ser feita em torno dos rios. E é isso, acho que impactaria a cidade como um todo. Eu gostaria muito de ver transformações nessa área nas próximas décadas.
Oba! E Eduardo Carvalho?
Raul, eu acho que assim, a periferia dos condomínios clube, entendeu? Eu acho que os muros que eles fizeram para esses condomínios clube, esses grandes condomínios, mataram muitas ruas em São Paulo, né? Você até fotografou outro dia essa experiência ali perto do Parque de Ibirapuera, e isso é uma catástrofe que se espalhou pela cidade inteira. E eu criaria alguma regra para que esses muros, que os condomínios pudessem vender lotes na periferia deles para pessoas, tanto morar, pessoas mais simples morar, quanto transformar isso em loja, sabe? Tentar ativar comercialmente a periferia desses condomínios clubes, trocar esse muro por comércio, prédios, porque no final os condomínios são espaços ociosos também, dentro do próprio condomínio, entendeu? Então você adensaria esses espaços. E ao mesmo tempo daria, acho que, mais qualidade urbana para a cidade. É uma coisa simples, né? Mas se eu vou para sonhar, estou sonhando.
Espaços em áreas centrais, que normalmente tem um playground que ninguém usa, ou um salão que ninguém usa, ou um gramadinho que ninguém usa, e se tivesse um comércio, uma loja, um café ao ar livre, né? Que, aliás, depois da quarentena vão ser quase obrigatórios, né, servir ao ar livre, seria bastante bom, porque realmente o que tem de condomínio no Ipiranga, nos Jardins, na Vila Nova Conceição, na Moca, no Tatuapé, que tem muros altíssimos e que realmente matam a calçada, né? Ninguém gosta de ficar olhando para um paredão enquanto caminha. Belo sonho. Queria agradecer demais aos dois Eduardos, incorporadores, e que tomara que esse episódio inspire aí muita gente que está pensando em entrar nesse mercado, que dá sim para inovar e dá sim para fazer algo diferente. Muito obrigado a vocês dois e obrigado aos ouvintes.